Tá. Por que usar BitLocker? Eu vou fazer uma demonstração, vocês vão entender por que é importante BitLocker, etc. Mas, essencialmente, ele protege todos os setores dos discos, ou dos discos que estiverem criptografados. Existem muitas tecnologias que usam, que se aproveitam da tecnologia de BitLocker para trabalhar em cima deles. Outros pontos interessantes do BitLocker é que anteriormente ele só suportava se você usasse TPM para proteger a chave de criptografia do disco, ou seja, você tem o BitLocker, o recomendado é que você ainda use TPM, que é o chip que está embarcado dentro da sua placa-mãe do computador, etc. Então você vai criptografar todo o seu disco, ele vai armazenar essa chave de criptografia no seu DPM do computador, e se esse computador for perdido ou roubado, etc., o único jeito da pessoa conseguir utilizar esse disco de novo é se ele limpar o TPM da máquina. Se ele limpar o TPM da máquina, ele vai limpar a chave de recuperação e nenhum dado que estiver no disco vai ser acessível. Tá? Basicamente é isso. Outro ponto. Quem aqui tem contrato EA com a Microsoft na empresa? Quem sabe que tem, etc. Quem aqui usa MDOP? Alguém já ouviu falar de MBAN? MBAN, para quem não conhece, ele é um dos complementos do MDOP. Ele é uma ferramenta para gerenciar o seu BitLocker. Então, muita gente conhece o BitLocker, sabe que você pode armazenar sua chave de recuperação na empresa no seu Active Directory, etc. O MBAN, ele é uma ferramenta para você complementar o seu ambiente de BitLocker. Então, você tem um BitLocker, que está criptografando todas as máquinas, você tem o MBAN em cima disso, que é um servidor, armazenando todas as informações. E se você tem uma consolezinha web para todo o seu pessoal de helpdesk poder acessar, recuperar as informações, etc. Tá? É muito bacana, eu recomendo todo mundo dar uma olhada nesse cara, porque ele é muito legal e vale muito a pena. É a primeira demo. Basicamente, por que usar BitLocker? Diga. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que eu já tinha ele. O que que você mandou? O meeting do Skype? Deixa eu desligar aqui. Beleza, pessoal, desculpa. Agora vamos continuar. Ok, o que eu tenho aqui é um Windows 10. Vamos logar como um administrator. Minha senha é super segura, como vocês podem ver, Microsoft 01. Ah, para ele dar um ampinho aqui. Claro. Espero que eu tenha acertado a senha, né? Agora sim. É o Windows 10, ele está quase ligado. Né? Ok, pronto, certo. Fantástico. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a senha do administrador local. Eu vou mudar para uma senha que eu não sei qual é. Tá. Vou usar a variável random aqui. Ah, ok. Atende a segurança. Tá. AB e random de novo. Ok, ele alterou a senha. Eu não faço ideia qual que é a senha do administrador que ele colocou aqui. Ele gerou um número aleatório entre. Eu só sei que tem A e B no meio, etc. Ok. Eu vou fazer um logoff desse cara agora. Ok. Eu estou aqui nesse Windows, eu não sei mais qual é a senha do administrador local. Tá. Se eu tento com a mesma senha de antes, ele vai embarrar falando que o password está incorreto. Ok. Primeira coisa, reiniciar esse computador com uma mídia de instalação do Windows 10. Ok. Shift F10, ele me abre o prompt. Nesse momento eu estou no WinPE, tá? Ou seja, o boot.win que existe dentro da mídia do Windows 10, instalação, etc. Como esse disco não está protegido com BitLocker, ele não está criptografado, eu consigo acessar todas as informações que ele tem lá dentro através disso aqui. Ok, então AD. Está aqui todas as pastas que eu tinha no Windows, etc. Eu quero ele estar dentro de Windows. System 32 copy cmd.exe para util main.exe. Dito que é isso. Sim, se eu quero subscrever, sim, eu quero subscrever esse cara. Ok. Shutdown menos R, menos F, menos T. Pronto. Deixa ele iniciar dentro do Windows normal, etc. Espero que ele fique mais rápido do que da última vez, né? Tá um pouco lento. Mas... É, eu devia ter colocado mais memória nessa máquina, ela tá muito lenta. Ah, finalmente. Eu fui screen, ok. Que é o mesmo caso de antes, eu. Opa. Ainda não alterei a senha, eu não consigo logar de novo com essa conta, ele vai falar que o password está incorreto, ok. A diferença é que como eu alterei o two main, o Ease of Access do Windows agora é o meu CMD. Então, eu estou inclusive logado como system. Muita gente compara o root do Unix com o system do Windows, tá? E na verdade, assim, não é, é a mesma coisa por um motivo bem peculiar. O system, ele é membro do Authenticated Users. Ou seja, eu consigo ler a minha base do Active Directory mesmo sem estar logado no Windows, tá? Por exemplo, quem são os membros do domain admins? Ele me acha aqui que tem o administrator, o badmin, que é o admin mal, e o user1admin, que são os usuários que são membros do meu domínio, etc. Mas vamos para a parte divertida, né? Netuser, administrator, mudar para password com complexidade, hein? Vocês estão cientes que essa daqui, password com complexidade, é uma das 40 senhas mais usadas no mundo, né? Então, tipo, não é exatamente segura, né? Só para... Ok. Só acho que eu errei a senha. Ok. Password com complexidade. Por essa máquina ser membro do domínio, eu consigo alterar a senha e logar automaticamente nela. Se ela fosse membro de um workgroup e eu fizesse esse procedimento, eu teria que reiniciar o computador para poder logar na máquina. Tá? Só um adendo do porquê e tal. Vou esperar ele logar para vocês verem que ele vai logar, etc. Logo normal. Deixa eu salvar essa máquina aqui e ligar as outras enquanto eu abro as outras coisas aqui. Oh, ok. Fantástico. Ok. Isso tudo foi possível porque essa máquina não está protegida por BitLocker. Se ela tivesse um BitLocker, eu não ia ter conseguido acessar o drive dela com o MPE para começo de conversa, não ia ter conseguido alterar nenhum arquivo, como eu fiz nesse caso que eu alterei o two main pelo CMD. Tá? Tudo isso por causa do BitLocker. Mas, o que acontece? As pessoas que realmente ganham dinheiro com invasão, que a gente está falando assim, de leste europeu, pessoas que criam botnets gigantes, etc. Eles não vão realmente investir tempo, recurso, para quebrar uma criptografia de BitLocker para chegar fisicamente na sua empresa, para acessar esses dados, etc. É muito mais fácil ele mandar um PPT infectado e que explode alguma vulnerabilidade do seu Windows, que está desatualizado, alguma coisa assim, e acessar isso remotamente e pegar essas informações a quente. Tá? Isso é um dos pontos. Sobre pegar autenticações a quente. Como é que funciona a autenticação via kernel do Windows? Tá? Toda vez que você se autentica via kernel no Windows, ele efetua essa autenticação, ele toca um ticket com essa máquina. Então ele sabe que o usuário X do computador XPTO se autenticou, então ele envia um ticket. É por isso que toda vez que você acessa o compartilhamento admin de um computador, ou seja, você dá barra barra num servidor, alguma coisa tal, fecha aquela janela. Se você precisar abri-la de novo, você dá barra barra, ele não vai pedir credencial de novo. Porque você já autenticou, você já colocou tickets com esse servidor. Então você tem esses tickets ainda. Tá? Antigamente, as pessoas tinham muito costume de acessar uma máquina remota para conseguir pegar os hashes que tinham no Active Directory desse cara para poder explodir essas chaves de criptografia, todos esses passwords, etc., com alguma tecnologia tipo Rainbow Tables ou Brute Force, né? Geralmente o Brute Force demorava muito, então o pessoal começou a explorar Rainbow Tables, que eram tabelas gigantes, que você conseguia quebrar essas senhas muito mais rápido. Acontece que isso modernizou um pouco, e hoje em dia não é mais tão viável você pegar esse hash, você quebrar essa senha, não vale a pena. É como eu disse, é mais fácil você enviar um PPT que vai explorar alguma usabilidade do Office que não está atualizado e você pegar essa informação a quente. Tá? O próximo caso é uma demo, acho. Sim. Essa demo é interessante, espero que não dê tanta demora para fazer as coisas. Ok, save critical. Ótimo, adoro quando ele fica assim. Sim, ok. Uou, uou, uou. Eu não deveria bem ter ficado assim, mas tudo bem. Ok, o que eu tenho aqui é uma máquina que está em workgroup. Vamos usar essa tela, fica mais fácil, que aqui eu consigo brincar com esse cara. Ok, ela está em workgroup, eu estou logado como um administrador local nela. Windows 7 Tools, Administrator, etc. O que eu tenho aqui é uma ferramenta que brinca com os tickets do Windows. Tá? Basicamente, ele consegue ler esses tickets e me mostrar o que está acontecendo nessa máquina. Então, ele me mostra, nesse caso, que eu tenho o ticket de Administrator local, esses são os hashes de ticket e o hash de password que esse cara tem. Tá? O que eu tenho aqui é uma máquina Windows 7 que é membro de um domínio e que também tem a mesma ferramenta. Bom, ok, ótimo. Deixa eu reiniciar essa máquina, que ele não conseguiu subir o serviço por algum motivo. Por isso que a máquina falhou para iniciar, enfim. O que essa ferramenta me permite fazer é basicamente tudo isso. Essa é a única ferramenta que faz isso? Não. Existem milhões de métodos de você brincar com os hashes do Windows e com os tickets, tá? Existe até um módulo de PowerShell que alguém da Microsoft fez, mas eu não posso falar quem, que ele basicamente brinca com esses tickets e permite você fazer tudo isso aqui. Eu estou usando o Windows 7 nessas demos porque o Windows 10 ficou um pouco mais inteligente. Ele consegue perceber quando você executa essa ferramenta em particular para você fazer esse tipo de coisa. Daria para usar o módulo de PowerShell e explorar isso no Windows 10? Eu não sou eu que vou falar isso para vocês. Tá, mas dá. Vamos ver se a máquina já ligou. Ok. Ah. Será que ele está com a senha difícil ou com a senha fácil? Ok. Ah, certo, essa daqui é a máquina que estamos no domínio, né? E tudo. Na verdade, eu acho que eu nem precisava reiniciar a máquina, eu não executei ele como administrador, é por isso que ele não tinha executado aquela hora. Ok, os dois testes que ele encontrou, tá? O do computador e o do usuário que eu estou logado, é um usuário de domínio, etc. Ok. O que eu vou fazer agora é, esse usuário ele não tem direitos para fazer muita coisa, tá? Quando é barra barra 20.20, que é o meu domain controller, se for no barra barra normal, qualquer usuário vai ter direito de ler essas pastas, que são as pastas de políticas do domínio, etc. Se eu tentar acessar o C dólar dele, eu não vou conseguir porque esse usuário não tem direitos, etc. Ok. Se eu for abrir o services, por exemplo, como badmin. Imagina que assim, uma sessão remota, alguém do helpdesk teve que acessar a máquina desse usuário, executar algum procedimento, uma credencial que tivesse direitos, etc. Quando eu fiz isso, eu já troquei tickets com o meu domain controller. Tá? Então, se eu vim aqui tentar acessar os serviços do meu domain controller, ele vai conseguir, porque eu já troquei esses tickets. Ou seja, esses casos que eu tenho aqui, ele já aumentou mais um. Tá vendo? O que eu consigo fazer nesse cara? Vou criar um output aqui para tickets.txt. Simplesmente que ele escreveu na tela, tá? Não tem nada demais nesse cara. Outros arquivos, ele está aqui em demo, total. Tá? As mesmas coisas. O que eu vou fazer agora é vou acessar aquela máquina que está como workgroup. Ele vai pedir credencial, porque ele não autenticou, etc. A máquina não está no domínio. Certo. Opa. Administrator. Ok. Mesma coisa. Pega esses tickets aqui. Colei ele aqui. Ok. Essa máquina aqui já não me importa mais. Voltamos para esse cara aqui. Eu tenho os arquivos tickets aqui. Eu pego essa mesma linha, não preciso fazer nada demais, tá? Peguei essa linha. Mando ele importar esse cara. Ok. Quem que é o meu usuário que está aqui agora? É o badmin. Ou seja, máquina workgroup acessando completamente do main controller, tá? Olha só. Init10.dit, a base do Active Directory está aqui. Se eu quisesse copiar ele e fazer o que eu quisesse, ela estava aqui. Tá. Lembrando, a máquina está workgroup totalmente. Como se proteger disso? Microsoft ATA, Advanced Threat Analytics. O que que só acontece? Quando a máquina troca um ticket com um domain controller, ele vai enviar esse ticket para o cara, etc. Quando essa máquina voltar com uma autenticação no domain controller, ele vai entender que aquele ticket é válido, mas como aquele ticket é referente a uma máquina que não é a máquina que está acessando o domain controller, ele vai gerar um evento. Sim, é um evento de segurança. Eu tenho certeza que vocês, administradores, analisam esses eventos com todo cuidado e tal, então vocês conseguem identificar esse tipo de coisa, tá? Mas sendo realista, ninguém olha aquilo. Tá? Na real, ninguém analisa aquilo. São milhões e milhões de eventos de autenticação na atividade que tem muitos usuários, é impossível. O ATA, ele consegue pegar isso, porque ele fica monitorando esse tipo de coisa. Quando ele tem esse tipo de evento, ele já alerta um alerta, ó, tem uma autenticação de ticket roubado na sua rede. Tá? É o único jeito, assim, de proteger desse tipo de coisa. Ah, deixa eu parar essas máquinas aqui. Vou até parar esse cara aqui. próximo ponto é o AC. Quem é que gosta do AC? A verdade é que assim, as pessoas odeiam o AC pelos motivos errados. Tá? Na realidade, o AC é um negócio muito legal e ele protege muito você. As pessoas realmente elas odeiam o AC pelos motivos errados. Você conversa com o administrador Linux, por exemplo, e você fala sobre o sudo com ele, a visão que ele vai ter é totalmente diferente da do administrador de Windows. É totalmente diferente, assim. A primeira vez que a Microsoft introduziu o AC no Windows Vista, ele te perguntava toda vez que você queria executar, se você estava seguro disso, etc. Toda vez. Só que isso perturbou muitas pessoas. Então, como consequência, a Microsoft foi deixando ele mais brando. E como consequência, o AC do Windows 10, ele é muito mais frágil, digamos assim, do que do Windows Vista. Então, de uma certa maneira, sim, o Windows 10 é mais inseguro do que o Windows Vista. Por quê? Durante o seu dia a dia de trabalho, principalmente quando você é administrador local da máquina, existem muitos processos rodando em secundário na sua máquina, executando coisas e abrindo coisas e efetuando várias coisas, que o AC, por sua vez, está bloqueando também. E isso está te protegendo. O problema é que, quando você é o administrador da máquina, muitas vezes o AC pode ser burlado. Tá? Isso é um dos principais problemas. Existem alguns especialistas em segurança que recomendam que você não seja administrador da sua própria máquina. Que você seja um local user, que você seja um usuário sem direitos e que você tem um local user que é admin para você executar quando você precisar levar alguma coisa. Tá? Existem pessoas realmente influentes que recomendam esse tipo de coisa. Por conta dessa certa fragilidade. Tá? Eu acho que essa é a demo, deve ser uma das últimas. Ok. Tem o nosso velho amigo Windows 10. Eu espero que esteja rápido. Ok. Esse aqui é o nosso amigo Windows 10. Eu vou logar como. Opa. Ah, olha só, estava quase pronto para desistir, ele ligou. Ok. Janela clássica do AC, eu tentei abrir o CMD como administrador, ele me pediu para ter certeza que eu quero fazer isso, etc. Se eu clicasse em sim, ele abriria como administrador. Ok, Administrator. Como eu sou administrador local dessa máquina, o que acontece? Ela vai responder em algum momento. Sim. Sim, eu tenho o Task Scheduler aqui. Eu quero criar uma nova tarefa. Abre, meu filho. Ele ainda está carregando. Pronto, quero criar uma tarefa. Não me importa que nome eu vou colocar, eu só quero em Actions. Novo. Eu quero procurar um programa que eu quero executar nessa tarefa nova que eu estou criando pelo agendador de tarefas. Chamada CMD. E eu quero apenas dar um open nela, eu não quero abrir como administrador. Ele está como administrador. Em momento algum, o AC apareceu aqui e falou: você quer executar isso como administrador, etc. Tá? Esse é um dos milhares de jeitos que você consegue burlar o AC do Windows. Como se proteger disso, Paulo? Não seja administrador local da sua máquina. Essencialmente é isso. Assim, não tem muito o que você fazer. Tá? Eu tô aqui como administrador, podia fazer o que eu quisesse sem o AC ter nunca intervido nesse caso. Tá? Se eu não fosse administrador local da máquina, ele não faria isso. Ele não deixaria eu abrir isso. Ele abriria como um CMD normal e falaria: ah, beleza, tá aberto aí. É isso. Tá? Se, inclusive, se você abrir o Proc Moon e ficar filtrando só o que é executável, o que é access denied no Windows, enquanto você está parado com o Windows sem fazer absolutamente nada, é impressionante a quantidade de processos que são barrados pelo AC e pela segurança do próprio Windows mesmo, tá? Então, se você é administrador local da sua própria máquina, tem muitas coisas executando que estão afetando em segundo plano, que estão sendo modificadas e que você nem sabe, essencialmente. Assim, deixa eu achar esse cara. Meu deck PPTs. E esse é o final. Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Eu queria ter mais coisa para mostrar, mas eu realmente não tenho tempo. Eu tenho vários outros tópicos que eu gostaria de mostrar, que eu tenho guardado, etc. Mas é que, como o tempo aqui é realmente curto nesse evento, a gente acaba não mostrando tudo que a gente poderia. Tá? Eu agradeço a todo mundo pela presença e é isso.